no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu com nuvens e a temperatura é de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 4 de julho de 2016. Sustentabilidade, tecnologias e integração social. No ano em que ciência e tecnologia perde status na esplanada dos ministérios, a SBPC realiza sua reunião anual de número 68. Das origens da tragédia ao futuro das barragens. Na SBPC, professora da UFMG mostra as origens políticas do rompimento de fundão. Na Assembleia, deputados apresentam novas propostas para aumentar a segurança das estruturas. Brasilexit. Brasileiros que vivem no Reino Unido temem as incertezas geradas pela saída do país da União Europeia. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
SBPC 2016.
Maior evento científico da América Latina, edição 68 da reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, segue até este sábado em Porto Seguro. Com o tema Sustentabilidade, Tecnologias e Integração Social, o evento tem expectativa de público de mais de 10 mil pessoas e 487 palestrantes na programação. Ontem, na abertura do evento, a presidenta da Sociedade Brasileira de Progresso pelo Progresso da Ciência, Helena Nader, abordou em seu discurso a importância do diálogo e da luta coerente e afirmou que não se pode pensar num Estado soberano sem ciência, tecnologia e inovação fortes. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, também discursou e foi vaiado na abertura do evento pelos cientistas que defendem a volta do Ministério Exclusivo para o setor. Em sua fala, Kassab garantiu à presidenta da SBPC que os investimentos em ciência serão retomados.
Quero dizer, Helena Nader, que as bandeiras que têm sido colocadas pela SBPC ao longo dos últimos tempos são bandeiras que contam com todo o nosso apoio. Tenho dito que o importante são políticas públicas que precisam efetivamente de apoio. Políticas públicas que precisam efetivamente de recursos. Tenho dito que existem setores do desenvolvimento de um país que é preciso investir recursos privados. Mas na ciência, na pesquisa, na tecnologia, nós precisamos de apoio governamental. Nós precisamos de apoio com recursos públicos. E eu posso aqui dizer que a bandeira de mais recursos para a ciência, para a tecnologia, para a habitação, terá de nossa parte um pilar importante.
Na manhã desta segunda, o professor do Departamento de Física da UFMG, Marcos Pimenta, coordenou a palestra Nanoestruturas de Carbono, Características e Desafios, falando sobre essas microestruturas que podem ser o futuro de chips e baterias na programação da SBPC. Ainda hoje, a partir de 3:30 da tarde, 5 mesas redondas vão contar com a participação de professores da universidade. Eduardo Fleury Mortimer, da Faculdade de Educação, participa da discussão Escola e Formação de Cientistas. Que relação é essa? O professor emérito da Faculdade de Educação, Carlos Roberto Jamil Cury, é o debatedor na mesa Avaliação Institucional, Universidade de Excelência e Inovação Tecnológica. Geraldo Wilson Fernandes, do Instituto de Ciências Biológicas, integra a discussão Cerrado, Além da Ciência, Planejamento Estratégico e Ações Políticas para Salvar o Cerrado. O professor Bernardo Lanza Queiroz, da Faculdade de Ciências Econômicas, é um dos palestrantes da mesa O Envelhecimento da População nos Países em Desenvolvimento. A As origens políticas da queda da barragem de Fundão da Samarco também vão ser discutidas hoje à tarde na reunião anual da SBPC, numa mesa que vai contar com a participação da professora da UFMG, Andréia Zuri. Mariana, novembro de 2015, a genealogia política de um desastre é o tema da reportagem de Maria Dulce Miranda.
Quais são as causas da queda da barragem de Fundão da Samarco? Que afundou o distrito de Bento Rodrigues em lama, deixou 19 mortos e poluiu o Rio Doce? A discussão é tema de mesa redonda na reunião anual da SBPC. Os debatedores chamam a atenção para fatores políticos que causaram desastre, que não pode ser chamado de acidente. Para a professora do Departamento de Antropologia da UFMG e coordenadora do GESTA, Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, a queda da barragem teve consequências sociais e ambientais e não é possível chamar o ocorrido em Mariana de acidente. Para ela, foi um desastre tecnológico, que é aquele causado por ações de negligência e falhas.
No caso do ocorrido, falhas desde o licenciamento ambiental até falhas nos procedimentos de monitoramento, de fiscalização da barragem. Então, a gente discute o que é um desastre tecnológico, né, como forma de desnaturalizar a ideia de acidente, e o desastre tecnológico remete exatamente à responsabilização de pessoas, instituições, porque sublinha o ato de negligência e de falha no processo.
Segundo o inquérito da Polícia Federal, uma série de fatores contribuiu para a queda da barragem, não sendo possível apontar uma causa única. Entre eles estão o uso da barragem acima da capacidade suportada, ausência de equipamentos de medição nas áreas de risco, falta de manutenção e utilização de material de baixa qualidade na construção da estrutura. Para o professor da Federal do Rio de Janeiro, Henry Axelrad, é normal o desastre ser considerado um acidente no primeiro momento. Mas ao longo do tempo, é preciso responsabilizar os envolvidos, o que para o pesquisador está ocorrendo no país, especialmente graças à cobertura midiática. E este é um sinal de que as leis ambientais do país cumprem o papel de responsabilização.
O tamanho do desastre imediatamente levou a que eles recuassem nesse tipo de postura. A grande imprensa foi em loco, verificou, houve mortes, houve... A legislação ambiental que surgiu no mundo por volta dos anos 70, incluindo o Brasil, correspondeu a toda uma dinâmica de responsabilização do Estado por uma questão emergente, né? A saber, o risco que certas práticas de apropriação dos ecossistemas, do espaço, de seus recursos, que podem ser oferecidos para outros grupos sociais que não estão envolvidos naquela atividade.
A Polícia Federal de Minas Gerais indiciou 8 pessoas e a Samarco, a Vale e a consultoria Vogue BR por crimes ambientais e danos contra o patrimônio histórico e cultural. Ainda segundo o inquérito da PF, 166 hectares de mata foram devastados pela lama da barragem de Fundão. Dessa área atingida, 66% era de preservação permanente. Além disso, 29.300 carcaças de peixes foram recolhidas logo após o acidente, que deixou a turbidez da água do Rio Doce 50% acima do limite definido por lei ambiental. Repórter Maria Dulce Miranda.
E ainda hoje, no jornal UFMG, nós vamos conferir uma reportagem da Soraya Fidelis, que acompanha na Assembleia Legislativa a entrega do relatório final da Comissão de Barragens da Assembleia ao presidente da Casa. E ainda falando sobre a SBPC 2016, nós conversamos com o colunista de educação, professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes. Professor Luciano Mendes, nós tivemos ontem a abertura da edição 68 da reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência. Queria que o senhor falasse um pouco para os nossos ouvintes qual que é a importância desse evento, né, que reúne tantos pesquisadores, tantas pessoas interessadas no desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Brasil.
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência é uma das mais antigas instituições científicas brasileiras. E a sua ação ao longo das últimas 6 décadas tem sido muito marcante na defesa da ciência, da tecnologia no Brasil. Ao longo por exemplo, dos anos 60, 70, na época da ditadura, a SBPC foi um espaço importante de resistência ao golpe, de resistência à ditadura e de manutenção dos ideais de liberdade, democracia, desenvolvimento científico. Então, ela tem uma tradição muito forte de atuação política e também, evidentemente, de política científica. A reunião desse ano ocorre num momento muito delicado, como a gente sabe, momento em que as forças que apoiam o golpe que levaram ao poder o vice-presidente Michel Temer, também estão desmembrando e acabando com as políticas de Estado e com as instituições científicas, entre eles o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a SBPC tem se batido fortemente como organização da sociedade civil contra o desmantelamento das políticas e, particularmente, contra o fim do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E, junto com a SBPC, claro, estão forças expressivas dos cientistas brasileiros que se encontram essa semana lá na cidade baiana de Porto Seguro.
Pois é, professor, o senhor citou aí essa questão da luta contra o fim do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Durante a abertura, o ministro Gilberto Kassab, que agora é ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele falou sobre a retomada do investimento no setor. Como é que o senhor vê essa pressão dos cientistas para que o ministério volte a ser exclusivo do setor, e como que o senhor acha que a reunião da SBPC pode contribuir nessa luta?
Eu acho que é de fundamental importância a manutenção do Ministério, porque, como a gente já disse aqui mesmo nesse espaço, o fato de tê-lo juntado com o Ministério das Comunicações coloca uma dinâmica muito diferente convivendo, a dinâmica dos méritos, dos critérios da ciência e tecnologia e das suas instituições, com uma dinâmica muito mais política, muito mais sujeita às pressões político-partidárias que são aquelas próprias e tradicionais do Ministério das Comunicações. Então, além disso, há todo um modo de ação do Ministério da Ciência e Tecnologia que se realiza, por exemplo, nos seus órgãos de fomento, de pesquisa, como o CNPq e a FINEP, que ficam muito, digamos assim, em segundo plano à medida em que há essa junção. Então, acho que é importante retomar essa autonomia do Ministério. A reunião da SBPC, eu acho que é um momento de reunião de forças, de uma discussão mais aprofundada, presencial, daquilo que tem sido feito muito pelas redes sociais, pela internet nos últimos meses. Então, é a primeira vez depois do fim do Ministério, que reúne um número muito expressivo de cientistas, e eu acho que isso tem a capacidade de definir estratégias conjuntas de luta, estratégias conjuntas de desenvolvimento científico e tecnológico, e eu acho que de exercer pressão na opinião pública brasileira a esse respeito. Então, eu acho que é um momento muito importante, como talvez nos últimos anos não tenha sido a reunião anual, né? Acho que esse momento, dada a delicadeza, dadas as grandes questões, a reunião se reveste um caráter político da mais alta importância.
Tá certo. Professor Luciano Mendes, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu acho que uma dimensão para nós mineiros importante também nessa reunião é que está ocorrendo uma reunião conjunta das instituições de pesquisa, das universidades mineiras, para a divulgação da reunião. Então, nós criamos aqui a Rede Mineira de Comunicação Científica, e essa rede que está fazendo, então, uma cobertura conjunta da reunião, produzindo matérias, produzindo notícias, cobrindo o evento como um todo, numa realização inédita, não apenas aqui em Minas, mas em todo o Brasil, em que diversas instituições se reúnem para fazer essa cobertura. Então, é um primeiro passo para a criação de uma grande agência de comunicação científica, e eu acho que fazê-la a partir da SBPC é um bom teste para saber o nosso ímpeto e a nossa capacidade de ação conjunta aqui em Minas, das instituições de pesquisa, da FAPEMIG, da Secretaria de de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado. Acho que é uma boa iniciativa e tenho certeza que trará para a gente grandes frutos, entre eles para nós aqui da UFMG, já que nós participamos ativamente da criação dessa rede e da sua manutenção agora.
Tá ok, professor Luciano Mendes. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. A gente volta com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Isso mesmo, e eu desejo uma boa semana para todos os nossos ouvintes.
Você pode acompanhar a cobertura da SBPC, da reunião anual da SBPC, pela Agência da Rede Mineira de Comunicação Científica, no facebook.com/agenciaRMCC. A coluna de educação com o professor Luciano Mendes volta na próxima segunda-feira.
De olho na cidade.
Bairros da região do Barreiro, em Belo Horizonte, e de Ibirité tiveram abastecimento de água interrompido neste domingo para manutenção emergencial da estação de tratamento de água do Barreiro. Segundo a Copasa, o abastecimento está sendo retomado ao longo desta segunda-feira.
Trânsito.
Trânsito intenso nesse momento na Avenida do Contorno, no cruzamento com a Rajagabalha, no sentido Savassi. Na região da Cristiano Machado e Antônio Carlos, trânsito fluindo bem neste momento, segundo o BH Trans. Agora, meio-dia e 48, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, vamos falar sobre as expectativas de brasileiros que vivem no Reino Unido com a saída do país da União Europeia.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 49.
Política.
Ex-governador de Minas, Rondon Pacheco, é velado na Câmara Municipal da cidade. Ele faleceu na manhã de hoje em sua casa, aos 96 anos. Advogado, Pacheco iniciou a vida pública em 1947, na Constituinte Estadual. Mais tarde se elegeu deputado federal e se alinhou aos grupos que pregavam a deposição de João Goulart. Também atuou como ministro da Casa Civil do governo Costa e Silva e foi indicado pelo presidente Médici para ser governador de Minas entre 1971 e 1975. Em nota, o governador Fernando Pimentel lamentou a morte do político, que, segundo ele, teve destacado papel na promoção do desenvolvimento econômico. O ex-governador e senador Aécio Neves destacou a atuação de Pacheco para trazer a Fiat para Minas e o apoio dado pelo ex-governador a Tancredo Neves no colégio eleitoral. A 31ª fase da Lava Jato foi deflagrada hoje em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Foram expedidas 35 ordens judiciais, sendo 4 de prisão temporária, 1 de prisão preventiva, 23 de busca e apreensão, além de 7 conduções coercitivas. A ação foi batizada de Abismo e investiga crimes de desvios na construção de um centro de pesquisa na Petrobras, no Rio de Janeiro. O ex-tesoureiro do PT, Paulo Adalberto Alves Ferreira, é alvo do mandado de prisão preventiva, mas ele já estava preso pela Operação Custo Brasil desde o dia 24 de junho. PSDB lança João Leite como pré-candidato oficial do partido à Prefeitura de Belo Horizonte. Em passagem pela capital, o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, anunciou o candidato e destacou suas qualidades como parlamentar. João Leite deve enfrentar o candidato Paulo Brant, do PSB, Alexandre Calil, do PHS, Sargento Rodrigues, do PDT, Maria da Consolação, do PSOL, Paulo Lamarque, da Rede, além de concorrentes do PT e PMDB, que ainda não definiram seus nomes.
Internacional.
O líder do UKIP, Partido pela Independência do Reino Unido, Nigel Farage, anunciou que vai deixar o cargo dentro da legenda que foi fundada por ele. Farage afirmou que já fez sua parte, liderando o referendo que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia. Essa é a terceira vez que ele deixa o cargo, mas garante que não vai ter volta. No entanto, ele segue líder do UKIP no Parlamento Europeu para continuar pressionando o primeiro-ministro a deixar o bloco. A decisão da maioria dos britânicos de deixar a União Europeia deixa brasileiros que vivem no Reino Unido preocupados com a situação legal no país. A repórter Carla Scarmigliati tem mais informações.
Conhecida como Brexit, uma junção de Britain, Grã-Bretanha, e Exit, que significa saída em inglês, a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia não é vista com bons olhos pelos brasileiros que atualmente vivem no território britânico. Muitos relatam que tudo ainda está no nível da especulação e demonstram preocupação sobre a incerteza em relação ao futuro no país. Outros enxergam o resultado do referendo, que teve 51,9% dos votos favoráveis à desvinculação, como um ato que demonstra preconceito aos imigrantes. A brasileira Mariana Janerini, de 28 anos, saiu de Belo Horizonte para morar em Londres há 3 anos. Mesmo com cidadania italiana, ela conta que teve dificuldades para conseguir emprego na área de ciências contábeis, na qual é formada. Ela acredita que, por enquanto, o divórcio do Reino Unido com a União Europeia não interfere em sua permanência no país, mas que o futuro é incerto, uma vez que os termos para a negociação da saída do bloco pode durar até 2 anos. Para ela, o voto a favor da desvinculação é um voto da xenofobia.
O argumento mais comum que eu ouvi pessoalmente foi o argumento da imigração, foi o argumento de controlar as fronteiras e poder dizer quem pode e não pode entrar no Reino Unido. Todas elas não têm nenhum pudor em falar isso para mim, inclusive, que eles sabem claramente que eu sou imigrante. Eu, pessoalmente, foi esse argumento que eu vi, mas os termos não são claros e não está sendo muito bem discutido.
Estimativas do Itamaraty apontam que mais de 120 mil brasileiros vivem no Reino Unido, muitos deles com passaporte europeu. O estudante Tomás Correia, de 24 anos, que deixou Belo Horizonte há 10 meses para estudar ciências da computação em Londres, comenta que o argumento anti-imigração é forte principalmente no interior da Inglaterra. Mas mesmo em Londres, que ele considera ser a capital da diversidade, o discurso do preconceito ainda é dominante. Para o estudante, a decisão pode afetar os brasileiros futuramente, mas terá reflexos mais imediatos aos europeus. Em 2015, 330 mil pessoas entraram no Reino Unido, metade delas, membros de países da União Europeia, de acordo com a ONS, Escritório Nacional de Estatísticas. Atualmente, eles podem circular livremente, prestar serviços, comprar imóveis e conseguir trabalho em qualquer um dos até então 28 países membros. Situação que fica indefinida com o desligamento britânico do bloco.
Pro meu caso, eu vou estar voltando em breve pro Brasil. Eu não sei se no futuro eu tenho planos de vir para cá ou não. Não vai por um tempo. Essa saída não vai afetar diretamente, pois ela vai afetar muito forte agora, são os imigrantes que estão aqui, europeus, que eles já não vão poder vir com essa facilidade. A imigração, a barreira aqui do Reino Unido, ela sempre foi muito chata, mesmo tendo essa liberdade da União Europeia, e agora definitivamente vai ficar mais chato ainda. Para o restante dos europeus, especialmente para quem mora aqui ou quer vir para cá, quer vir, seja estudar, trabalhar, vai ser péssimo essa saída, com certeza.
Para o professor de Relações Internacionais do UNBH, Walter Mendes, os efeitos para os imigrantes não serão imediatos e deverão atingir mais diretamente aqueles que se mudam para territórios britânicos em busca de trabalho e melhores condições de vida.
Os efeitos que os imigrantes vão sentir não vão ser imediatos. Então, a este momento agora da notificação de Bruxelas, né, da comunidade europeia, dessa decisão, e aí o país vai ter 2 anos para negociar os termos desse divórcio. Então, mesmo que essa permanência vença, ou prossiga nesse processo, com esses imigrantes que lá já estão, vão ser afetados diante dessas negociações.
Ainda segundo o professor, discussões mais apaixonadas sobre a separação destacam a postura anti-imigrante de parte da população do Reino Unido, que teme que os não-britânicos sobrecarreguem os serviços públicos e ocupem espaços destinados aos nativos. Com a saída do bloco, Walter Mendes explica que a Grã-Bretanha terá que negociar com cada país regras para o fluxo de pessoas na Europa. O primeiro-ministro, David Cameron, afirmou que acordos bilaterais devem ser firmados para manter certas prerrogativas vigentes. Para o professor, professor, porém, as negociações serão restritivas aos imigrantes.
A preocupação interna daqueles que são partidários da separação já era mais voltada para aqueles que vêm buscando emprego e não tanto para aqueles que estão buscando estudar, porque, na verdade, ainda há esta visão de que aqueles que estão vindo para estudar estão vindo contribuir para a economia, estão vindo para pagar uma instituição de ensino, para circular riqueza, né? O que esses partidários da separação não conseguem identificar é que também estes que vêm para trabalhar também estão contribuindo para essa circulação.
Em relação ao trânsito de refugiados, a saída deve colocar o Reino Unido definitivamente afastado das medidas coletivas de acolhida. Após o anúncio do Brexit, europeus que moram na Grã-Bretanha fizeram um abaixo-assinado para que o novo referendo seja realizado. O documento já teria mais de 4 milhões de assinaturas. Manifestações contra o discurso do ódio e preconceito levaram milhares de pessoas às ruas de Londres nos últimos dias. Outra repercussão do referendo foi o anúncio da renúncia do primeiro-ministro David Cameron em até 3 meses. Repórter Carlos Carmigliati.
Agora, 12:57, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco nós vamos falar sobre a entrega do relatório final da Comissão de Barragens para o presidente da Assembleia. Já, já.
Jornal UFMG.
UFMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:58.
Meio ambiente.
Comissão de Barragens da Assembleia entrega relatório final ao presidente da Casa com propostas de lei que prevêem barragens mais seguras. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Num ato simbólico, acompanhado por representantes do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, após mais de 7 meses de trabalho aqui da Comissão dos Atingidos, da Comissão Extraordinária de Barragens, na manhã dessa segunda-feira, aqui no Salão Nobre da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o presidente da Comissão Extraordinária das Barragens, Agostinho Patros, do PV, e o secretário-geral da mesa do Legislativo Mineiro, Carlos Navarro, receberam 2 projetos de leis que vão ser anexados ao relatório final sobre a tragédia do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, ocorrido em 2015, relatório esse que vai ser votado na próxima quinta-feira. Um dos relatores da Comissão Extraordinária das Barragens, o deputado Rogério Correia do PT, entregou as 2 propostas legislativas que mudam o licenciamento ambiental e apontam para um novo modelo de mineração em Minas, com garantia do desenvolvimento econômico, mas também o direito das pessoas e do meio ambiente para que a tragédia ambiental da mineradora Samarco em Mariana não se repita. O primeiro PL, Vinícius, ele dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização das barragens, dentre outras coisas, proíbe a instalação de barragem a um raio mínimo de 10 quilômetros de povoamento, comunidade, reservatório ou manancial para abastecimento público de água potável. Além disso, aumenta em até 100 vezes a multa por descumprimento dessa proibição. O relator da Comissão de Barragens, o deputado Rogério Correia, destaca que o PL busca garantir uma nova forma de exploração de minério em Minas, com novas tecnologias mais seguras e que não foram utilizadas pela Samarco na contenção de rejeitos em Mariana, sendo que a empresa priorizou apenas o baixo custo.
Tem uma medida agora mais aprofundada, mais coerente, que é a proibição desses barragens. Porque não vai poder minerar, pode. Ou com outro tipo de barragem, ou melhor ainda, fazendo uma nova tecnologia de acerto, compacto, perfil e várias outras tecnologias.
O segundo PL, Vinícius, para potencializar as fiscalizações do setor de mineração, destina os recursos da TRFM, que é a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento dos recursos minerários, exclusivamente à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a CEAM, Fundação Estadual de Meio Ambiente, e ao IGAM, ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Atualmente, essa taxa vai para um caixa único do Estado. A iniciativa visa garantir cerca de 200 milhões de reais para melhorar não apenas a fiscalização, mas também as condições de trabalho dos fiscais e dos que trabalham no sistema estadual de meio ambiente, como esclarece o presidente da Comissão das Barragens, o deputado Agostinho Patrus.
Será injetado dentro do próprio plano, é algo em torno de 10 milhões de reais. Serão utilizados não só para a fiscalização, mas também para a autorização de novos barragens, para a capacitação de pessoal, para a contratação de novos fiscais e para uma estrutura melhor aquele órgão que é tão importante na questão do licenciamento e também da fiscalização das atividades minerárias.
Os projetos já aprovados pela Comissão das Barragens ainda não têm número, porque vão ser apresentados e devem ser votados em plenário na próxima quinta-feira. Além dessas duas propostas, o relatório da Comissão das Barragens também reforça a necessidade de votação do projeto de lei 3.312/2016, apresentado pelo governador Fernando Pimentel, que reconhece a figura dos atingidos por barragens. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. Agora, 1:03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, da Soraya Fidelis, da Carla Scarmigliati, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.